Em 2023, 261 mil pessoas viviam em situação de rua no Brasil, número 11 vezes maior do que há 10 anos. Esses dados são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E nos dois primeiros meses de 2024, mais 10 mil pessoas foram para as ruas. É possível reverter a tendência de aumento da população de rua? Nós vamos conversar sobre esse assunto com Caio Belazzi, cientista da computação e que atua em projetos de impacto social que usam a tecnologia. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisel. Prazer todo meu falar com você e com a sua audiência.
Ô Caio, a população de rua, a gente falou agora há pouco, só cresce, né? Mais 10 mil pessoas foram para as ruas nos dois primeiros meses de 2024. A minha primeira pergunta é, isso é visível principalmente nas grandes cidades, e é possível reverter essa tendência?
Eu acredito, Gisel, que mais que possível até, é uma obrigação civilizatória, inclusive. É claro que é um desafio bastante complexo. É importante também dizer para a nossa audiência que esse número das pessoas em situação de rua, ele pode ser ainda maior, porque ele não contabiliza aquelas pessoas que estão ali no limite e às vezes têm renda para alugar um quarto e às vezes não, acaba tendo que dormir numa situação de rua. Existe uma pesquisadora da FGV Cidades que traz muito esse movimento, que é a Cláudia Acosta, das pessoas que às vezes dormem ali em situação de rua e às vezes conseguem um quarto. Mas é claro, como todo problema complexo, ele exige uma conjunção de fatores e iniciativas nas várias esferas de governo, da sociedade civil, para que ele possa ser minimizado e eventualmente resolvido de uma vez por todas.
Você é cientista da computação e atua em projetos de impacto social que usam exatamente a tecnologia. Como é que a tecnologia pode ajudar as pessoas que estão em situação de rua, Caio?
Gisel, há vários ângulos aí onde a tecnologia pode ser uma aliada e, claro, ela é sempre um meio para alcançar um objetivo e não um fim em si. É possível, por exemplo, que a tecnologia possa ser aplicada para ajudar a fazer uma segmentação dessas pessoas que estão ali em situação de rua, para justamente orientar as políticas públicas nos melhores caminhos de acordo com a história daquela pessoa. Então, você sabe que pode, e na verdade há pessoas ali em situação de rua que já tiveram carteira assinada, que têm um nível de empregabilidade maior que outras que estão ali numa situação mais degradada. Então, a tecnologia, um primeiro ângulo é esse, ela pode ajudar a identificar e segmentar as pessoas para orientar as ações do poder público de modo que elas sejam mais eficientes e eficazes, né? Um segundo ponto onde a tecnologia também pode apoiar é organizando o acesso de imóveis, que muitas vezes estão distribuídos em imobiliárias ou então em sites de anúncios, de modo a permitir que esses imóveis de interesse popular, imóveis do segmento que atendem ao segmento mais econômico, possam ser acessados por entidades ou até mesmo por governos para que possam ficar disponíveis para que as pessoas possam participar de programas, por exemplo, de locação social ou até de outras políticas públicas que permitem que as pessoas acessem o imóvel. Então, eu enxergo esses dois ângulos, em princípio, onde a tecnologia pode ser uma aliada, por um lado, das políticas públicas, por outro, trazendo essas pessoas para uma situação de moradia mais digna, já que a situação de rua é algo realmente lamentável e muito triste.
E o que tem sido feito em outros países, Caio, que possivelmente poderia ser replicado no Brasil? A gente tem alguns exemplos ou projetos fora do país que poderiam ser aplicados no Brasil? De que forma isso seria aplicado?
O que a gente observa em países que têm uma política urbana mais avançada ou até mais organizada, por assim dizer, é que o poder público atua muito firmemente para trazer para os centros das cidades as moradias de interesse popular. Se por um lado elas não resolvem efetivamente a questão das populações em situação de rua, elas ajudam a democratizar o acesso ao centro das cidades e isso torna ali o ambiente e o convívio muito melhor. Então isso por um lado. Por outro lado, é claro que a pessoa que está numa situação de rua, é porque naturalmente ela ficou sem renda, né? Então é muito importante trabalhar na dimensão das políticas públicas de geração de renda, de modo a evitar que as pessoas tenham que deixar o seu lar para passar a viver em condições ali subhumanas. Então a Holanda é um bom exemplo país que tem uma política pública para imóveis de interesse social nos centros, mas é claro, são situações totalmente diferentes do Brasil, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de dimensão territorial e até da população, mas eu creio que a gente pode se inspirar, não copiar e trazer a solução pronta de fora, mas se inspirar para tentar resolver essa situação que, de fato, é uma calamidade.
A gente já tem alguns exemplos no Brasil que a gente poderia citar com relação a isso, Caio?
Olha, há exemplos pontuais, sobretudo quando houve a pandemia. Então, no centro de São Paulo, por exemplo, o poder público fazia o aluguel de hotéis que estavam subutilizados para permitir acesso à moradia para pessoas em situação de rua e até para idosos, né? Mas são coisas muito pontuais, como você bem colocou, esse número, né, de mais de 260 mil pessoas em situação de rua, ele é alarmante não só pela quantidade, mas pela tendência dele. Então, se você pega os últimos números, eles cresceram mais de 10 vezes. Então, o que assusta nesse número é mais, é claro, o número absoluto é enorme, mas mais a tendência que ele alcança. Então, o Brasil ainda tem soluções muito pontuais para essa dinâmica e é preciso, claro, um maior comprometimento da sociedade civil, dos entes públicos, porque, como eu disse, um problema complexo, ele precisa ser atacado por N dimensões e demanda a colaboração de N atores.
Estamos conversando com Caio Bellazzi, ele é cientista da computação e atua em projetos de impacto social que usam a tecnologia. A tecnologia é muito boa para fazer integração, Caio. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão com relação à questão de como essa integração pode ser feita, principalmente entre sociedade civil, terceiro setor, ONGs e governos, especificamente nessa questão das pessoas em situação de rua.
A tecnologia tem um papel importante, né, como meio, porque ela aproxima, diminui distâncias, né? Então você consegue aumentar a capacidade dos diversos atores para colaborarem na solução de um problema. Então essa é uma primeira característica que a tecnologia baseada em conectividade traz e permite abrir novos horizontes. Então é possível, a partir dessa perspectiva, por exemplo, que o poder público ou a própria sociedade civil pudessem se organizar para constituir fundos de reserva técnica que pudessem ser utilizados para propiciar moradias de interesse popular ou moradias até para a população em situação de rua, até que essas pessoas pudessem ingressar numa política pública mais adequada de geração de renda e empregabilidade, de modo que elas pudessem, então, deixar o programa assistencial e poder desenvolver sua própria vida com mais dignidade. Então, o que a tecnologia permite como meio é essa aproximação. Eu faço o paralelo sempre quando houve a invenção da ferrovia, por exemplo. Ela diminuiu espaços, ela conseguiu trazer as coisas para mais perto. Então, essas inovações têm essa característica de diminuir espaço-tempo e conseguir fazer com que as pessoas possam se conectar de maneira mais profunda para colaborar na solução de um problema.
Caio Bellazzi, muito obrigado pela sua participação e a sua entrevista. Reflexões muito importantes para a nossa audiência com relação a essas mais de 261 mil pessoas que vivem em situação de rua no Brasil em 2023, número que é muito maior e, como você falou, uma tendência preocupante de crescimento. Obrigado, Caio, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com você e com seus ouvintes.